Capítulo 7. Maravilhosos efeitos desta devoção em uma alma que lhe é fiel. Meu querido irmão, convence-te de que se fores fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção que te indicarei adiante, participarás dos frutos maravilhosos que ela produz na alma fiel. Ei-los: conhecimento e desprezo de si mesmo. Conhecerás pela luz que o Espírito Santo te dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, o teu fundo mau, a tua corrupção e incapacidade para todo bem. E, em consequência desse conhecimento, desprezar-te-ás e sentirás horror ao pensar em ti. Considerar-te-ás como um caracol, que tudo estraga com a sua baba, ou como um sapo, que tudo envenena com a sua peçonha, ou como uma serpente maliciosa, que só procura enganar. Finalmente, a humilde Maria te comunicará a sua profunda humildade e fará com que te desprezes a ti mesmo, mas não aos outros, e gostes de ser desprezado. Participação da fé de Maria. A Santíssima Virgem far-te-á participar da sua fé, que foi a maior que já houve na terra, maior até que a dos patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora que reina nos céus, já não tem essa fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória. No entanto, por permissão do Altíssimo, não perdeu a sua fé ao entrar na glória. Guardou-a a fim de conservá-la na igreja militante para os seus mais fiéis servos e servas. Por isso, quanto mais benevolência granjeares desta augusta princesa e virgem fiel, mais pura fé terás em todo o teu proceder. Uma fé pura que fará com que não te preocupes mais com o que é sensível e extraordinário. Uma fé viva e animada de caridade que te levará a fazer tudo unicamente movido por puro amor. Uma fé firme e inquebrantável como um rochedo que te fará permanecer constante e firme no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante que, como uma chave misteriosa ou gázua, te dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Uma fé corajosa que, sem hesitações, te fará empreender e levar a cabo grandes coisas pela causa de Deus e salvação das almas. Uma fé reluzente, enfim, que será o teu archote luminoso, a tua vida divina, o teu tesouro escondido da divina sabedoria, a tua arma onipotente de que te servirás para iluminar os que estão nas trevas e sombras da morte, para abrasar os que são tíbios e precisam do ouro ardente da caridade, para dar vida aos que morreram pelo pecado, para tocar e prostrar com as tuas palavras doces e poderosas os corações de mármore e os cedros do Líbano, e finalmente, para resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. A graça do puro amor. Esta mãe do amor formoso tirará do teu coração todo escrúpulo e temor servil. Abri-lo-á e dilatá-lo-á para que corra pelo caminho dos mandamentos de seu filho com a santa liberdade dos filhos de Deus e para infundir nele o puro amor, no qual ela é a tesoureira. E assim, no teu comportamento para com Deus, que é caridade, já não procederás com receio e temor, como até agora tem desfeito, mas sim por puro amor. Olhá-lo-ás como teu Pai bondoso, a quem procurarás agradar incessantemente, a quem falarás confiadamente como um filho fala seu bom pai. Se por infelicidade vieres a ofendê-lo, humilhar-te-ás imediatamente na sua presença, pedir-lhe-ás humildemente perdão, estender-lhe-ás a mão com toda simplicidade, levantar-te-ás amorosamente sem perturbação nem inquietação e continuarás a caminhar para ele sem desânimo. Grande confiança em Deus e em Maria. A Santíssima Virgem encher-te-á de uma grande confiança em Deus e nela própria, porque já não te aproximarás de Jesus por ti mesmo, mas sempre por esta boa mãe. Porque tendo-lhe dado todos os teus méritos, graças e satisfações, para que deles disponha sua vontade, ela te comunicará suas virtudes e te revestirá de seus méritos. Deste modo, poderás dizer confiadamente a Deus: Eis Maria, vossa escrava, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque te deste inteiramente a ela de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais, e ainda mais do que eles, retribuirá entregando-se a ti de maneira maravilhosa, sim, mas verdadeiramente real. E depois disso poderás dizer-lhe com santa ousadia: Eu sou vosso, Virgem Santíssima, salvai-me. Ou então, com o discípulo amado, como já disse antes: Eu vos recebi, ó Santa Mãe, como todo o meu bem. Poderás dizer ainda com São Boaventura: Minha querida Senhora e Salvadora, agirei com confiança e sem temor, porque vós sois a minha força e o meu louvor no Senhor. E noutra passagem: Eu sou todo vosso e tudo que tenho vos pertence, ó gloriosa Virgem bendita, acima de todas as criaturas. Colocar-vos-ei como um selo sobre o meu coração, porque o vosso amor é forte como a morte. Poderás dizer a Deus com os sentimentos do profeta: Senhor, nem o meu coração nem os meus olhos têm motivo algum para se elevar e orgulhar, nem para buscar coisas grandes e maravilhosas, mas nem por isso sou humilde. Levantei e animei a minha alma pela confiança. Sou como um menino desmamado encostado ao seio de sua mãe, e é nesse seio que sou acumulado de bens. O que aumentará ainda mais a tua confiança nela é que a fizeste depositária de tudo o que tinhas de bom, para guardar ou para dar aos outros. Terá menos confiança em ti e muito mais nela, que é o teu tesouro. Oh, que grande confiança e que consolação para uma alma poder dizer que o tesouro de Deus, onde ele guardou o que tem de precioso, é também o seu tesouro. Como diz um santo: ela é o tesouro do Senhor. Comunicação da alma e do Espírito de Maria. A alma da Santíssima Virgem comunicar-se-á a ti para glorificar o Senhor. O seu espírito ocupará o lugar do teu para se regozijar no Senhor, seu Salvador, contanto que te tornes fiel às práticas desta devoção. É o que exclamava Santo Ambrósio: que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Quando virá esse feliz tempo, diz um santo homem dos nossos dias, todo perdido em Maria? Quando chegará esse feliz tempo em que Maria Santíssima será constituída Senhora e Soberana dos Corações, para o submeter plenamente ao império do seu grande e único amor, Jesus? Quando é que as almas respirarão Maria como os corpos respiram ar? Acontecerão então coisas maravilhosas neste pobre mundo, porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada esposa reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas, planificando-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, para nelas operar maravilhas de graça. Meu querido irmão, quando virá esse tempo feliz, esse século de Maria em que muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmas no abismo do interior dela, se tornarão cópias vivas de Maria, para amar e glorificar a Jesus Cristo? Esse tempo só virá quando a devoção que ensino for conhecida e praticada. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Se a árvore da vida que é Maria for bem cultivada na nossa alma, pela fidelidade às práticas desta devoção, dará fruto a seu tempo, e o seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Vejo tantas almas piedosas que buscam Jesus Cristo, umas por uma via e uma prática, outras por outra via, e frequentemente, depois de terem trabalhado muito durante a noite, podem dizer: embora tenhamos trabalhado durante toda a noite, não apanhamos nada. E nós poderíamos dizer-lhes: trabalhastes muito e lucrastes pouco. Jesus Cristo é ainda muito fraco em vós. Mas no caminho imaculado de Maria, e nesta divina prática que ensino, trabalha-se de dia, trabalha-se em um lugar santo e trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, porque ela não teve nem a menor sombra do pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, onde os santos são formados e moldados. Peço-te que notes o que disse: os santos são moldados em Maria. Há grande diferença em fazer uma figura em relevo a golpes de martelo e de cinzel e fazer uma figura lançando-a em uma forma. Os escultores e estatuários trabalham muito para fazer imagens do primeiro modo e precisam de muito tempo. Mas a fazer imagens da segunda maneira, trabalha-se pouco e fazem-se rapidamente. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem forma de Deus, forma própria para formar e moldar deuses. Sois dignas de ser chamada forma de Deus. Aquele que é lançado nesta forma divina, depressa é formado e moldado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é formado nele. Facilmente e em pouco tempo será transformado em Deus, divinizado, pois é lançado no próprio molde que formou um Deus. Parece-me que posso muito bem comparar os diretores espirituais e as pessoas devotas que querem formar Jesus Cristo em si ou nos outros por meio de práticas diferentes desta devoção, a escultores que, confiando no seu engenho, diligência e arte, dão a infinidade de golpes de martelo e cinzel na pedra dura ou num pedaço de madeira mal polida, para dela fazerem uma imagem de Jesus Cristo. E às vezes não conseguem representar Jesus Cristo ao vivo, quer por falta de conhecimento e experiência da pessoa de Jesus, quer por causa de um golpe mal dado que estragou a obra. Mas quanto aos que abraçam este segredo de graça que lhes apresento, comparo-os com razão a fundidores e moldadores que acharam a forma tão bela de Maria, na qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado, não confiando na sua própria habilidade, mas unicamente na excelência da forma, lançam-se e perdem-se em Maria para se tornar o retrato vivo de Jesus Cristo. Oh, quão bela e verdadeira comparação! Mas quem a compreenderá? Desejo que sejas tu, meu querido irmão e irmã. Mas lembra-te que só se lança na forma o que está fundido e líquido. Isto quer dizer que deves destruir e fundir em ti o velho Adão, para que em Maria te transformes no novo. A maior glória de Jesus Cristo. Por esta prática, fielmente observada, darás mais glória a Jesus Cristo em um só mês do que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos de prática. Eis aqui as razões do que afirmo. Porque fazendo as tuas ações pela Santíssima Virgem Maria, como esta prática ensina, renuncias às tuas próprias intenções e operações, embora boas e conhecidas, para, por assim dizer, te perderes nas intenções e operações da Santíssima Virgem Maria, muito embora te sejam desconhecidas. Deste modo, entras na participação da sublimidade das suas intenções. A pureza dessas foi tanta que ela glorificou mais Deus pela mínima das suas obras, por exemplo, fiar na sua roca ou dar alguns pontos de costura com a agulha, do que São Lourenço, pelo cruel martírio que sofreu na grelha, e mesmo do que todos os santos pelas suas mais heróicas ações. E assim, durante a sua permanência na terra, Maria adquiriu uma plenitude indizível de graças e méritos. Seria mais fácil contar as estrelas do céu, as gotas de água do mar e os grãos de areia das praias do que os seus méritos e graças. Ela deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos lhe deram ou jamais darão. Que prodígio sois, ó Virgem Maria! Só vós podeis realizar os prodígios de graça nas almas que querem docilmente abismar-se em vós. Porque esta prática faz com que uma alma considere tudo aquilo que pensa ou faz por si mesma como sendo um nada. Apoia-se e comprai-se apenas nas disposições de Maria, para se aproximar de Jesus ou até para lhe falar. Assim, mostra muito mais humildade do que as almas que agem por si mesmas e se apoiam e deleitam imperceptivelmente nas suas próprias disposições. Consequentemente, essa alma dá muito mais glória a Deus, que só é glorificado perfeitamente pelos humildes e pequenos de coração. Porque a Santíssima Virgem digna-se receber, por grande caridade, a oferta das nossas ações em suas mãos virginais e dá-lhes assim uma beleza e um brilho admiráveis. É ela própria que as oferece a Jesus Cristo, e não há dúvida de que nosso Senhor é assim mais glorificado do que se lhe as oferecêssemos nós mesmos com as nossas mãos criminosas. Finalmente, porque nunca pensas em Maria, sem que Maria, em teu lugar, pense em Deus, e nunca louvas Maria, sem que ela contigo louve e honra a Deus. Maria só a Deus se refere, e bem lhe poderíamos chamar de a relação de Deus, que só existe em referência a Ele, ou o eco de Deus, porque ela só diz e repete Deus. Quando dizes Maria, ela diz Deus. Santa Isabel louvou-a e proclamou-a bem-aventurada porque tinha acreditado. Maria, o eco fiel de Deus, cantou: a minha alma glorifica o Senhor. Lucas 1,46. O que Maria fez nessa ocasião renova-o todos os dias, quando a louvamos, amamos e honramos, ou lhe damos alguma coisa. É a Deus que louvamos, amamos e honramos. É a Deus que damos por Maria e em Maria.